agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Maradona, Malvinas e Mão de Deus.
Vamos lá. Esse episódio tem apoio da KTO.
KTO.
Eu disse KTO.
KTO. Adoro KTO.
Tá, a gente não pode ficar só repetindo o nome do site. A gente tem que falar um pouquinho. Não dá, não. Eles mandaram uma mensagem pra mim e falaram pra gente refazer aquele outro spot de 6 minutos que a gente ficou falando. KTO. KTO.
É que é muito legal.
Ah, a KTO não é um site de aposta. É o melhor site de aposta que existe nesse universo em todos os tempos de esporte. Tem futebol, aí tem Libertadores, tem Champions League, campeonato italiano, tem campeonato de Israel.
Olha!
Tem campeonato de tênis de mesa.
É verdade.
É verdade. Cara, tem tudo na KTO.
Você apostou no tênis de mesa, não apostou, Nico?
Pô, cara, eu tô bem em todos os esportes. No tênis de mesa é onde eu peco ainda, da KTO.
É real, tá? Você realmente apostou, não é piada.
Pô, tô indo super bem, na real, lá com o meu... Botei pouco dinheiro, o que eu aconselho ao ouvinte. Botei só 7 mil reais, o que eu aconselho. E aí, nas paradas de futebol, eu tô indo acima da média, tô ganhando dinheiro. Fora o Grêmio que me atrapalhou, tô ganhando dinheiro, pá.
Mas não vai apostar contra, né? O Grêmio não importa ali, o time tá bom, tá ruim, não importa.
Dinheiro é papel, orgulho é pra sempre, né, cara? Mas aí tem todos os esportes, cara. Tem a NBA, tem... NFL, tem eSports.
Tem LOLzinho lá, LOLzinho que vai começar o Campeonato Brasileiro, o CBLOL.
Ah.
E aí tá a sua chance. Pois é, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Tá a sua chance aí de mostrar que você entende do joguinho apostando dinheiro. Quando a pessoa aposta dinheiro, Nico, ela acredita nela mesma. Após dinheiro,
a vida muda completamente. A KTO é bom que tu consegue tirar o dinheiro fácil, colocar o dinheiro fácil, não tem mistério. Surgiu uma dúvida, fala com os caras lá no Instagram, KTO_Brasil, que eles te respondem. Eu tenho uma pergunta pra ti, Vitinho. Na verdade, é uma pergunta sobre eSports. Oh. Eu vi lá no site da KTO que dá pra postar em Dota. Dota é tipo um LOL?
Sim. O LOL, ele veio do Dota, na verdade.
Ah.
É a galera que trabalhava no Dota, aí a galera falou, putz, aí dá pra fazer... Aquela galera, igual você falou uma vez, né, que tipo, num estúdio de tatuagem, aí depois dois malucos se destacam e falam, pô, vamos abrir o nosso.
Uma dissidência, assim, veio de outro, assim. Tipo, teu sucesso do meu conhecimento, é isso. E a KTO também chega lá pela primeira vez, postar a primeira vez, entra lá no site, tem uns bonuzinhos, tem umas coisinhas. Tem
verdade,
sim.
Verdade, a primeira aposta, não é?
Isso. Entra lá pra ver. KTO.com.
Outubro de 1960, nasce em Buenos Aires, Dieguito Maradona, uma lenda, uma camisa 10, igual o Pelé também era camisa 10, da seleção argentina, e né, todo mundo sabe, o mundo parou nessa última semana, infelizmente, ele morreu aos 60 anos de idade, super novo, eu sei que a gente sempre fala que é novo, né, quando a pessoa morre, mas 60 anos é realmente uma idade bem de boa, né?
60 é novo. O cara viveu bastante, viveu 120 nesses 60 aí, né?
Viveu.
Dá pra dizer. Fez uns troços, fez uns gols.
Nossa.
Viveu. A gente vai... Nesse episódio, espero que Vitinho traga informações aí, a gente vai saber tudo que o menino fez, mas eu confesso que eu não sei nada dessa guerra aí, Vitinho. O pouco que eu sei é que tem a Argentina e a Inglaterra envolvida. Só isso.
Sim, mas já é metade do caminho, já sabe os personagens.
É.
Então, com certeza, não, a gente vai falar sobre a Guerra das Malvinas, mas antes eu quero dar uma situada na vida do Maradoninha, dessa lenda. Pode ser? Vamos começar situando, né? Então, o nosso querido Diego Armando Maradona, o cara, nome muito maneiro, né? Diego, é muito nome latino.
É um
latino,
bom nome,
né?
É um bom
Diego
nome,
Diego, né? Armando Maradona. É muito maneiro, cara. Eu queria muito andar com uma camisa de cetim e falar isso.
É um ótimo nome, é um ótimo nome.
Pois é, esse rapaz disputou 4 Copas do Mundo e somente em 1986... que é a lendária Copa do Mundo da mão de Deus. Né? A mão de Deus estava lá na Copa. Daqui a pouco eu vou contar um pouco melhor essa história. Mas essa Copa vai ser a Copa mais lendária de todas. Se tinha uma Copa que a Argentina tinha que ganhar, vai ser essa. E ela ganhou. A Argentina vence com o Maradona. Vai ser o bicampeonato aí, né? Da nossa querida Argentina. E ela tinha ganhado uma Copa anteriormente e essa foi a segunda.
Então a Argentina ganhou a Copa de 78 e...
E de 86, que é essa. Tá. E assim, é importante entender que é de 78. Quase, tá? Quase que menino Maradona, aos 17 anos, não estava lá no time também, tá? Foi por muito pouco. O técnico César Menotti, grande nome de cantor, de música sertaneja brasileira, ele até falou, ele não chamou, porque ele era muito novo, né? Ele, enfim, o moleque já jogava muito bem, assim, já era um destaque, o moleque era um fenômeno. E aí ele falou, não vai não. Só que aí depois, há pouco tempo, né, o César Menotti, ele falou, putz, eu devia ter colocado esse moleque pra jogar. Ele se arrepende, e ele não jogou porque era muito novo. Mas aos 21 anos de idade, 21 pra 22, ele entrou ali na outra Copa e mudou tudo, né, cara? A Copa foi muito, muito marcante. A de 86 fez toda a diferença pra história, porque tem muito de história e de política envolvida também nessa Copa, né, cara? Porque essa Copa é uma Copa que vai ser 4 anos depois da Guerra das Malvinas, menino.
Olha. Não sei nada sobre. O que eu sei sobre essa Copa, sobre a Copa, não sobre a guerra.
De 86.
É, de 86, que dizem que foi a Copa que um cara realmente ganhou sozinho, assim.
Que é o Maradona.
Que é o Maradona. Dizem que todas as Copas tem os times foda. Beleza, tinha lá o time, sei lá, a Copa de 70 tinha o Pelé e tal, mas tinha uma galera e tal. A Copa de 94 tinha o Romário, mas, pô, tinha o Bebeto. E o time e tal. Mas dizem que essa Copa, dizem que realmente...
Carregou.
Põe na conta do velho, dizem, né? Eu não vi os jogos, só vi que ele jogava meio bem, podia ser banco do Grêmio ali. Era um bom jogador.
Não, ele jogava muito mesmo. E só uma correção, ele tinha 25 anos. Eu me confundi aqui nas datas. Aqui,
estúpido.
Obrigado pelo apoio e amizade, é isso? E mas agora, pra contextualizar o ouvinte, pra saber o que é a Guerra das Malvinas, menino Nico, o importante é você saber onde fica as Malvinas. Você sabe onde fica as Malvinas?
Mais pra cima, é a leve de uma ilha. É isso?
Lá pra baixo, lá no extremo sul da América. Você não, falou exatamente
então,
o que
eu pus. Então, eu tinha 50% de chance de acertar.
Umas ilhas é foda, né? Você sabe o que
é? Não, ou se não é pra cima, é pra baixo. E cima e baixo é relativo. Entendi. Pra caralho, né? Quando tu diz, é porque tu vê o mapa eurocentrista, ou não, né? Tem isso também, né? Eu sempre consigo fugir, cara. Não adianta tentar me pegar.
O seu mapa, a Argentina tá pra cima, né? No mapa, assim.
Não, que eu vejo... Mas é, pior que é uma parada louca, né? Pensar que a gente vê o mapa só de um jeito, né?
E aí total.
E aí tu pensa que, porra, não, é lá pra baixo, lá pra cima. Porra, o bagulho ou é no centro. Né? É uma bola, né, cara? Tô lá pra baixo, lá pra cima. Não existe. Não existe. É tudo em relação a mim, na real. Eu acho que a geografia devia ser.
Em relação ao níquel,
especificamente. Ao sul do níquel, ao norte do níquel.
Entendi, meu amigo, entendi. Muito bom. Infelizmente, não é assim.
Ainda.
Existem regras. Ainda, exatamente. Ainda não é assim. Vamos ver quanto tempo aí esse mapa não se atualiza. Mas as Malvinas, eles ficam... As ilhas, né? Elas ficam lá no extremo sul da América. Eu não sei se você tá ligado no mapa da Argentina, mais ou menos. É um Czinho. Tipo uma lua, tá ligado? Uma luazinha, assim, o mapa da Argentina. E aí, lá no pezinho dela, da lua, assim, no finalzinho do C, tem um espacinho de 500 quilômetros, quase. E aí, um montão de ilha. Tá ligado? E essas são as Ilhas Malvinas. A prática é que essas ilhas, elas são meio que bosta, assim, não são muito maneiras. Tanto que vai demorar muito tempo pra galera colonizar. Tipo assim, a região já foi ocupada por holandês, por francês, por inglês e depois por espanhol, né? Os holandeses olharam lá e falaram, ah, grande coisa. Aí depois os franceses falaram, ah, vamos pegar aqui. Daí que inclusive vem o nome de Malvina, que é Malouine, que é uma expressão francesa. E ali depois, né, a partir daí que vai vir o nome Malvina. Mas os franceses não vão ficar muito tempo lá, não.
Sabe o que quer dizer Malvina?
Não sei te dizer, cara.
Tá.
Não sei te dizer. Os franceses que colocaram esse nome, mas como eu falei, eles não vão ficar muito tempo lá. Os ingleses vão chegar depois, e aí vai ficar inglês e francês lá. Só que, menino Nico, você lembra? Esse aqui é o clichê da história do professor com bigode grande e que tem cheiro de suor daquela sala de aula. Então, esse professor aí mesmo que você teve, você ouvinte, sabe muito bem do que eu tô falando. Ele sempre falava, oi, criança, hoje vamos aprender toda a aula. Hoje vamos aprender sobre Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas, meu amigo?
Ah, é o único negócio que eu sei, que divide... Eu falei isso no episódio, é o bagulho que divide o mundo, assim, não é?
Exatamente, né? Eu tinha esquecido.
Portugal e Espanha, não é? Chegaram, vamos dividir essa parada aí?
Isso.
Pô, velho, tu vai querer pra cima de mim, tu vai querer me esculachar... O cara acha que pergunta é esculachar, né? Tá? Ai,
que é o professor faz a pergunta. Qual é, professor? Você quer me fuder? Tá me gastando,
professor? É, vai dar tapa na cara enquanto pergunta também? Não, mas é o lance de dividir a galera, metade pra mim, metade pra ti. Eu não sei se era de lá, uma linha no meio, né? Uma linha no meio, digo, horizontal, teoricamente, no teu mapa eurocentrista, né? Eu acho que era assim, né? Era horizontal, né?
Era vertical no meu mapa eurocentrista, que ela ficava, tipo assim, se eu não me engano, eu acho que pega metade... Não, metade não. Acho que pega, tipo, um terço do Brasil ali, entendeu? De um terço do Brasil pra dentro ali da América, passa a pertencer a Portugal. E a partir dali, pro interior da América, né, tudo lá, né, enfim, o Amazonas, o Acre, teoricamente, todas essas regiões, e claro, né, Argentina, Chile, esses países todos latino-americanos, eles pertenceriam à Espanha, né?
Tá, e o que a Inglaterra tem a ver com essa porra toda, velho?
Então, a Inglaterra e a França são dois países conhecidos por serem países tardios, atrasados nas expansões marítimas. Eles demoraram um pouquinho mais pra se unificar, a Inglaterra e a França, e aí por conta disso eles meio que pegaram as piores terras. Então eles estavam tentando pegar os restos, tá ligado? De América que existia. Tanto que eles vão pegar umas regiões na América do Norte que a galera não queria mais, né? Que inclusive depois vai ser o Canadá. Eles vão pegar, né? Eles vão tentar pegar a Malvina no começo, mas não vai dar muito certo. Logo depois que os franceses e os ingleses estão lá nas Ilhas Malvinas, os espanhóis chegaram e falaram, qual é, Papa? Que o Papa que administrava essa briga dessas crianças, né? Qual é, Papa? Os caras estão invadindo aqui de acordo com o Tratado de Tordesilhas que o senhor assinou, e essa porra aqui devia ser minha. E aí, ok, né? Os espanhóis reclamaram, os franceses falaram, putz, desculpa aí, mano, viajei, tava gastando aqui, pô, não prestei atenção, e toma aqui, assinou, os franceses assinaram um documento bonitinho e abandonaram a ilha. Só que aí, os ingleses só abandonaram, só... sumiram, não assinou nada, não falou nada e tudo bem. Aí os espanhóis ficaram lá e tudo mais. Só que aí os espanhóis ficaram tipo assim, putz, essas ilhas são uma merda, né? Não planta nada, isso aí tá gelado pra caralho aqui, que droga. Não, não quero essa porra não. E eles vão abandonar, tá ligado? Uhum. E as ilhas vão ser meio que, por elas não serem muito bobas, ser meio bosta, os espanhóis vão abandonar as ilhas e por uma década ninguém vai pisar lá.
Tu diz que é bosta porque, tipo, é um terreno ruim pra plantar, é frio,
Isso, exatamente. É muito frio, o terreno é muito ruim, muito árido, porque justamente, essa época é a época onde a América era um lugar que você plantava coisa. Você plantava os bagulho e aí, né, os excedentes de produção, você mandava pra Espanha, né, você mandava pra metrópole. Era o pacto colonial acontecendo ali e as Ilhas Malvinas, elas eram meio que péssimas pra essa realidade, pra esse tipo de mercantilismo que existia no mundo, tá ligado? Elas vão ser abandonadas total. Aí, menino Níquel, como você sabe muito bem, vai ter ali, a partir de 1799, a partir de 1800, vão ter várias guerras lá na Europa. Você sabe que guerras são essas?
Pô, não é a primeira porque é muito cedo.
Sim, senhora.
E de 1700, pô, essa aí eu não faço ideia, velho.
1800, guerras. É uma figura, é um personagem muito famoso.
1800 e pouco, não é os bagulho napoleônico?
Napoleão, esse menino é muito bom, exatamente. Exatamente, tá, as guerras napoleônicas vão ocorrer lá de 1800 até 1815. E aí, como todo mundo sabe, é nesse momento que o Napoleão vai invadir tanto Portugal em 1808, e é por isso que a família real vem pra cá, né, fugindo do Napoleão. Só que pra chegar em Portugal, tem um país antes. Qual que é o país? Antes.
O quê?
Geografia, Europa.
É que eu tava procurando aqui uma informação que eu queria te passar, e eu não tava prestando atenção. Sabia que vai ter um filme do Napoleão?
Vai ter filme do Napoleão?
Sabe quem vai ser o Napoleão, velho?
Quem?
Joaquim Phoenix.
Maneiraço, moleque. Muito maneiro. Quem é que vai dirigir, você sabe?
Ridley Scott.
Caralho.
É, vai ter um filmezinho do Napoleão aí. provavelmente, né, 2021, 2022, tá chegando, tá sendo gravado, mas vai vir. E aí eu tava buscando essa informação e não prestei porra nenhuma de atenção no que tu falou, professor. Senhor, me desculpa, eu estava com a mão na minha genitália pesquisando com outra mão.
Não, eu vou falar com sua mãe depois sobre essa genitália aí.
Separa um copo e o tabuleiro de... Mas beleza, o que tu tava falando?
Eu tava falando que quando Napoleão invadiu o Brasil... Desculpa, até me confundi. Quando Napoleão invadiu Portugal, a família real portuguesa fugiu pro Brasil em 1808.
Ah, verdade.
Você sabe disso, você lembra disso.
Tô ligado pra caralho.
Só que a minha pergunta foi, qual país se encontra na meiuca entre France e Portugal?
Ah, não faço a mínima ideia, não tem como... Ninguém sabe, na real, isso aí.
Geografia,
isso aí... isso aí é um lance ainda muito questionado também, que... Tu pode falar o que tu acha, mas tu não pode dizer com certeza o que tem geograficamente, né?
Ah, entendi. Então, não é certeza que entre Portugal e França tem a Espanha. É isso, não é certeza.
Então, isso aí tem muita gente que... Muitos historiadores e geógrafos que discordam. Vamos seguir essa tua narrativa.
Uma dica é falar, pô, cara, tem uns pesquisadores mais contemporâneos, tá ligado? Que você fala, caraca, eu sou desatualizado, tá ligado? Pô, as pesquisas mais recentes que questionam isso.
É que pra geografia é ruim de enganar alguém assim, né?
Ah, não sei.
Vai falar que isso aí é o conceito que tá sendo revisto agora, é meio foda, é difícil.
Geografia realmente é.
Mas na real eu sabia, eu só fiquei inseguro de falar.
É, ah, entendi. Não, lógico. Com a mão na genitália, né? Bem, menino Níquel, é aí ok, né? Como eu falei com você, o Napoleão vai passar pela Espanha e quando ele passa pela Espanha, ele mete o zaralho, moleque. Ele mete... Pô, meu irmão, ele destrói a Espanha todinha. E é nesse momento que as colônias aqui, lá da Espanha, aqui na América, elas vão falar, putz, esse é o momento. E aí vão ter um monte de independências aqui na América por conta dessa invasão napoleônica lá na metrópole espanhola, tá ligado? Inclusive da Argentina.
Porque os espanhóis estavam fracos, grosso modo.
Exatamente. Eles estavam todos meninguidos, né? O Napoleão meteu porrada neles e aí a Argentina vai se tornar independente. Ela se torna independente, bonitinho, papapã. E aí... No começo, ela meio que caga pras Malvinas. Só que em 1821, ela fala, pô, vamos ocupar a regiãozinha lá e beleza. Deixou, tipo, criou lá o Puerto Soledad, criou uma regiãozinha bonitinha. Só que, tipo assim, tinha tá, 300 pessoas nas ilhas, tá ligado? Meia dúzia de brother ali, pescador. Na real, a pesca, ela vinga nas Malvinas, sim. Eu falei que muita coisa não vinga, mas... Mas a pesca não é uma coisa que é boa pra metrópole. É coisa pra galera local ali, né? Até ninguém, tipo assim, vou levar navios de peixes, tá ligado? Até chegar lá na Europa já era. Então, pra galera que morava nas Malvinas, essas poucas centenas de pessoas que moravam lá, era de boa a pesca. Só que aí no dia 2 de janeiro, de 1833, olha, chega os ingleses. Os ingleses chegaram e falaram, a Espanha... Ela perdeu aqui, né? O controle, então, não tem mais ninguém, né? Controlando isso aqui.
Ah.
E aí, a Inglaterra toma as Malvinas. Mete a porrada em todo mundo fica... O que tá acontecendo? E, meu irmão, você não vai competir com a Inglaterra. Nessa época, então, cara, a Inglaterra era pioneira da Revolução Industrial. Cheia de arminha, cheia de indústria pica, canhão. Por que é canhão? Os caras não entenderam nada. Então, a Inglaterra toma.
E motivado, porque tu falou, foi dia 2 de janeiro, né, que eles chegaram lá. 2 de janeiro. Então, os dias antes, eles estavam fazendo as resoluções de ano novo.
É verdade.
E certamente, se eles chegarem no dia 2 lá, eles estão naquela pilha de quem vai pra academia na próxima semana. Então, pode ser que eles não fiquem com a ilha, pode ser que a guerra não role, mas na semana eles estão motivados lá. Eles estão...
Concordo.
Estão afim.
Porque a galera que já morava lá não estava motivada para resistir, porque eles não sabiam, né? Vai, eu vou resistir a uma invasão. Não rolou essa motivação aí, infelizmente, em dezembro. Então eles perderam por motivação, né? O time queria mais. O time correu mais atrás da bola, não foi?
E aí eles chegaram lá e falaram, pô, esse lugar é meu e pegaram para eles, é isso?
Isso, pegaram para eles porque, tecnicamente, a Argentina era um paizinho na América que acabou de se tornar independente e está se achando poderosa, entendeu? Tinha o quê? 2 décadas que a Argentina tinha sido independente, tinha ficado independente, e ela tava se achando dona de alguma coisa, vai bater de frente com a Inglaterra. Então, por conta disso, eles vão, né, tomar a ilha, vão tomar as ilhas, na verdade, das Malvinas, e agora já era, né, apontaram os canhões, falaram, parceiro, chegou pro governador, que tava lá, que era o governador de Buenos Aires, inclusive, chegou, meu irmão, mete o pé, sai, tira todo mundo aqui, que senão a gente vai ter que zaralhar vocês. E aí a galera, com o rabo entre as pernas, meteu o pé. Só que as Malvinas, então, desde então, se tornaram um problemaço. Porque os argentinos sempre ficaram falando, tipo assim, não, meu, tem alguma coisa errada. Não, peraí. As Malvinas são nossas, entendeu? Sempre rolou, né, esse imaginário coletivo. Nem imaginário, mas rolou, né, essa expressão que as Malvinas eram nossas.
Sim.
Então, a galera começou a acreditar que não, a gente tem que arranjar um jeito de tomar aquela porra de volta. Era essa a ideia. O que acontece, menino Nico? Quase um século depois, a Argentina, vivendo uma ditadura em crise, importante dizer isso, 1982, o ditador Leopoldo Galtieri chegou e falou, brother, aquelas Malvinas lá, os ingleses estão se achando foderoso, né? É, estão se achando há muitos anos, mais de 100 anos já que eles tomaram aquilo de nós lá sem explicar nada. E aí o Galtieri falou, putz, se eu tento pegar de volta as Malvinas, eu vou unir o povo, eu vou unir todo mundo vai esquecer a crise econômica pra todo mundo ter aquele sentimento patriótico de lutarmos pelas Malvinas.
Legal.
Porque era, tinha essa vibe mesmo. As Malvinas tinham, tipo assim, isso aqui é injustiça com sentimentos, tá ligado? Com a Argentina, aquela coisa bem patriótica mesmo. Então vai ser nesse momento, com essa ideia, em 1982, o Leopoldo Galtieri, ele vai invadir as Ilhas Malvinas. Ele vai tomar a capital no dia 2 de abril, na capital que se chamava Stanley. Eles vão tomar as Ilhas Malvinas dos britânicos.
E aí, como é que foi esse troço? Os caras chegaram dando tiro, mataram geral, tinha muito inglês lá.
Tinha uma galerinha, não era muita gente, não era muita gente também. As ilhas não são muito grandes, né? Então não é como se pode ser um grande foco ali industrial e nada do tipo. Mas tinha uma galerinha, eles chegaram, ninguém tava esperando que a Argentina fosse fazer isso, né? Te imagina que louco, né? Tipo, um país latino-americano ameaçando a Inglaterra. Parece até o Bolsonaro falando que tem pólvora, tá ligado? Para os Estados Unidos, entendeu? É uma coisa que ninguém imaginava na época que ia fazer. E aí, por conta disso, eles invadem. E aí todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? A Argentina tentou bater em nós. E aí a Argentina falando, tomamos de volta, as Malvinas são nossas. E todo mundo, caralho, é isso, porra. E aí todo mundo, assim, em êxtase. Cara, a gente tá lutando contra a Inglaterra. E aí eles, beleza, né? Todo mundo, realmente, naquele momento, a população entrou nesse êxtase patriótico e todo mundo pensou, meu irmão, esse cara é brabo, né? Esse ditador aí, Leopoldo Galtieri, esse maluco é muito absurdo. Só que a resposta inglesa foi uma resposta muito escrota. Tipo, irmão, eles mandaram 28 mil combatentes, que era tipo 3 vezes mais o tamanho da tropa dos argentinos que estavam lá. E aí, na hora, a Argentina pensou, putz, os Estados Unidos é americano. Os Estados Unidos também tá aqui na América com nós. Eles vão... ou eles ajudam ou eles vão ser imparciais, né? Mas não. Os Estados Unidos não se mantiveram neutros e eles apoiaram os britânicos. E aí, lógico, né, cara? Contexto de Guerra Fria, entendeu? Não era como se... esse é um outro problema. Durante tudo isso, a gente tem a Guerra Fria rolando. E aí, na hora, eles apoiam os britânicos. Na verdade, eles apoiam mais com armamentos e tudo mais. E aí, meu irmão, é um massacre. É um massacre. Eles apanham, assim, de um jeito absurdo. E aí, na hora, voltam com o rabo entre as pernas. Depois, se não me engano, foram 650 argentinos que morreram nessa Guerra das Malvinas. Porque, como eu falei, né, cara? Não era como se fosse muita, né? Um contingente muito grande. E aí, meu irmão, todo mundo ficou, assim, sem acreditar. E outra coisa que a Argentina não esperava, uma coisa importante, era que o Brasil, ele não participou. Todo mundo pensou que, por conta da ditadura militar que o Brasil vivia na época, né? Uhum. Era o presidente Figueiredo, que era o presidente da época do Brasil, ele fosse apoiar a Inglaterra. Só que não. O Brasil, ele, opa, sou neutro. E é justamente essa surpresa para os argentinos, que é essa neutralidade brasileira, que depois, anos mais tarde, vai criar um clima favorável para a formação da Mercosul, cara. Uhum. Então, se tem algo de positivo na Guerra das Malvinas, é a criação da Mercosul vai ser influenciada por ela, tá ligado? Mas, de qualquer forma, o governo militar, ele queria unir a população da vitória? Queria. Mas ele vai unir a população na vergonha.
Tá, e aí, e como é que ficou? É da Inglaterra o bagulho?
Isso. A Inglaterra, ela destruiu tudo lá. O governo militar argentino perdeu feio. E aí eles entraram numa crise agora, não só econômica, como política. E eles vão perder o governo da ditadura lá nesse momento, inclusive. Vai acabar a ditadura por conta da Guerra das Malvinas. E aí vai entrar um governo civil. Outro ponto positivo da Guerra das Malvinas, né? Se é que tem. Uhum. E do outro lado do mundo, eu imagino fazendo carinho num gato, numa poltrona de costas, numa sala toda preta e tomando vinho com a outra mão, a primeira-ministra Margaret Thatcher, moleque. Uhum. Ela que era a primeira-ministra da Inglaterra e ela, caralho, agora que eu vou me reeleger, foda-se. E ela se reelege, geral fala, caralho, partido conservador. E aí ela vence novamente por conta da Guerra das Malvinas, tá ligado? E desde então, né, a Grã-Bretanha, ela administra as ilhas de Falkland, né, eles chamam assim as ilhas da Malvina, desde 1883, claro, né, com esse intervalozinho aí dessa invasão de 1982, mas somente esse intervalozinho que o presidente da Argentina era muito doido, de resto, a Inglaterra tá administrando lá há muito tempo.
Tá, aí é uma ilhazinha meio nada a ver.
Bem nada a ver.
E a Inglaterra é dona, pá, fica, sei lá, vai uns pescadores lá. E é só. É meio que isso, sim.
Sim. E aí tem uma expressão que um poeta argentino chamado Jorge Luiz Borges, ele falou sobre a guerra. Ele falou assim, ó: é a briga de dois carecas por um pente. Ah, vagabundo, porque não serve pra nada aquilo lá, entendeu? É uma região que não é muito útil, então é só pro... É dois carecas brincando pro
cara. É, o bagulho simbólico pra caralho, é...
Exatamente, exatamente. Tá.
E é muito, sei lá, que a gente falou, né? A mina da Inglaterra ganhou e se reelegeu e o cara perdeu e se fudeu.
É... Exatamente, exatamente. É uma, na verdade, é uma constante na história, inclusive, que a galera que participa de guerras, e claro, vença guerras, se reeleja, tá ligado? Sempre. Uhum. Todo mundo que vai pra uma guerra e vence, a galera consegue se reeleger. E por motivos óbvios, né?
Sim.
A população fala, ah, vencemos, unimos e tal. E tem uma expressão, até hoje, nas escolas primárias lá da Argentina, que é o seguinte, criança de 6 anos, a partir dos 6 anos, na verdade, elas têm um slogan, né, que é repetido nas escolas, que é, as Malvinas são e serão argentinas. Então é uma parada que até hoje é uma questão. Lá na Argentina, tá ligado? A questão das Malvinas. E aí, como eu falei, né? Tipo, tinha esse slogan, tinha essa frase do Jorge Luiz Borges. E aqui no Brasil, a galera fez uma camiseta sobre a guerra das Malvinas, que é Malvinas para os pinguins. Tipo assim, nem um nem outro, foda-se, tá ligado? Pô, deixa pro pinguim aquela merda lá, brasileiro.
Cara, assim, mas a galera da Argentina ainda guarda um rancorzinho feroz ainda.
Rancorzaço, cara. Tanto que... Aí que vem a história da mão de Deus, né? Uhum. E 4 anos depois, o Maradona, aos 25 anos de idade, ele entrava em campo contra a Inglaterra nas quartas de final, cara. 4 anos depois da guerra, bro. Tipo, era extremamente recente. Tinha um clima de guerra, tipo assim, quando a Copa acabou fazendo esse conflito, né? O conflito de Argentina e Inglaterra, meu irmão, a imprensa mundial... Tava tipo assim, meu irmão, agora eles vão se enfrentar, moleque. Todo mundo ficou tipo assim, caraca, eles acabaram de cair na porrada na Guerra das Malvinas, agora eles vão se enfrentar de novo. Vai ser mó climão. Todo mundo assim, cara, um barraco, vem cá ver o barraco. Todo mundo esperando, né, que fosse um grande momento. E aí, teve o jogo. Maradona liderando, boladão, realmente era o cara que, não que o time, né, não tenha mérito, mas o Maradona, ele realmente carregou a Copa nas costas, e esse jogo especial foi, assim, inacreditável. Primeiro tempo termina 0-0. Um jogo super tenso, todo mundo, aquelas entradas duras, tá ligado? Aquele jogo de pelada feio.
Sim.
E aí, cara, 6 minutos do segundo tempo, acontece um dos momentos mais icônicos da história do futebol mundial. O cara, a bola sobe, Maradona e goleiro... O Maradona vai com a cabeça, mas ele vai com a mão na frente da cabeça. E aí a bola bate na mão dele, cara. A bola bate na mão dele, só que o juiz não viu. E aí a bola bate na mão dele e entra. E aí todo mundo assim, caraca, que isso? Como assim? E foi gol, validou o gol, 1-0 argentino. E aí enquanto os ingleses estavam bolados, tipo assim, meu Deus do céu, não, esse gol foi de mão. E ele falou, que mão o quê? E aí enquanto isso acontecia, já tava rolando de novo o jogo. E aí 3 minutos depois do primeiro gol, tipo assim, ainda tava rolando aquele clima do primeiro. O Maradona pega a bola no meio de campo, dribla todo mundo. Meu irmão, é muito bonito. É muito bonito. É um dos gols mais bonitos da história das Copas, assim, pra muita gente. Ele pega a bola do meio de campo, vai driblando uns quatro, assim. E aí consegue, marca 2-0. E aí, né, cara, depois a Inglaterra até faz mais um gol, mas não adianta. 2-1 pra Argentina. Os torcedores da Argentina, assim, desesperados. E aí, quando o jornalista vieram, correram, Maradona, que é aquele gol lá que você fez, foi de mão. O jornalista perguntaram pra ele e respondeu assim, ó, não, eu fiz o gol com a cabeça do Maradona, mas com a mão de Deus.
Então...
Ah, muito bom.
Então, é com essas paradas que o cara se torna... Isso aí tem, é metade do peso do gol, velho.
Exato.
Essa frase é metade do peso do gol, velho.
Exato, exatamente. Cara, é muito incrível, porque ele sempre foi uma figura muito protagonística, tá ligado? Você sabe o que eu quero dizer? Tipo, tem gente que não é protagonística. Uma personalidade protagonística, no caso. Tipo, ele era um cara que chegava e tinha que falar, tinha que fazer, tinha que não sei o quê. Você tem uma noção, cara? Acho que foi em 2004, depois que a galera perguntou, tipo assim, e aí, cara? E aquele gol lá, aquela vitória contra a Inglaterra? Porque depois disso, nessas quartas de final, rolou a final contra a Alemanha, alguns dias depois, e a Argentina venceu a Copa, né, de 86. Uhum. E aí, logo depois, o pessoal perguntou, né, como é que foi lá vencer da Inglaterra? E aí ele falou o seguinte, foi mais do que vencer um time, derrotamos um país. Dissemos, na época, que o esporte não tinha nada a ver com as Malvinas, mas sabíamos que na guerra morreram muitos argentinos baleados como pássaros. Aquilo era vingança. Porra, mano, o cara não precisava ter falado isso. Provavelmente ele perdeu vários patrocínios, uhum, tá ligado? Com uma parada dessa, mas ele foi lá e falou. Tava entalado. Eu queria saber de você, menino.
Chora.
Pessoas com essa personalidade, tá ligado? Essas pessoas que são... Não sei como é que eu posso explicar. Você acha que existe personalidade de gente que vence? Sabe? Você acha que tem pessoas que têm personalidade, que têm um jeito e que talvez seja até intrínseco à pessoa mesmo, ela não consiga sair daquilo, que não é uma pessoa... Por exemplo, se fosse, sei lá, um outro jogador que vencesse, jamais teria coragem de falar uma parada dessa. Nesse contexto, mais o Maradona teve. Você acha que existe isso? De personalidade de vencedor mesmo?
Tem, né, cara? O primeiro que vem à cabeça deve ser o primeiro que vem na tua cabeça também, que é o Romário. Que eu acho que é um outro cara que é a parada.
Mesma assim, vibe, tipo, mesma vibe.
É, a mesma vibe. Beleza, é outra parada, mas é a mesma vibe. Eu acho que o Ronaldo Gordo também tem essa parada.
Você acha que o Ronaldo tem?
Eu acho que ele não tem verbalizado essa parada, mas eu acho que ele é um lance que eu deixaria ele bater o pênalti final, assim, valendo a vida, sabe?
Pode crer. E você acha que ele ia mandar, ele ia jogar nas costas?
Tem os brothers que resolvem, assim, tipo Michael Jordan, tem os caras que são Deus Alive, né, cara?
Mike Tyson, né?
É, tem o Mike Tyson e tal. Mas na real, o Mike Tyson, sei lá, cara.
Você acha que não?
Eu acho que não, cara, porque eu acho que ele não tinha uma cabeça tão foda depois que o treinador dele morreu. Porque ele era muito dependente, eu acho, sim, pela carreira dele, ele era muito dependente do cara que era o treinador dele desde quase criança, que era o Cus D'Amato. Uhum. E aí, depois que esse cara morreu, ele meio que... Tanto é que uns 2 anos depois que ele já foi preso, já se fudeu e tudo mais. Ele sozinho não... Não que... Esses caras também devem ter uns contexto bizarro,
né? Umas figuras, né? Umas figuras, assim, marcantes também.
É, deve ter. Mas eu acho que o do Tyson era muito, muito explícito, assim, as figuras. Mas tem... Cara, tem muitos esses caras, velho. Tem... Eu acho que os nomes memoráveis que ficam por mais de 100 anos, assim, são sempre as pessoas assim, saca?
Exatamente, porque pessoas muito, assim, pessoas iradas, gêniozinhos e tal, a gente conhece muito, né? Pessoas que são realmente muito bons jogadores, muito bons artistas, músicos, o que for, mas é que o que marca na história como Maradona não é isso, entendeu? Não é, essa parte é quase como se fosse o mínimo pra ser um Maradona. Você tem que jogar absurdamente muito o esporte que você jogar. Você tem que ser uma lenda na arte que você faz. Só que o Maradona, ele vai muito mais do que isso. O Maradona, ele tem uma personalidade de figura, entendeu? É um personagem que, se você ler num livro, você pensa, pô, personagem maneiro.
É, e também tem, cara, tem, além de tudo, tem muito alinhamento de várias coisas do contexto histórico pra acontecer uma figura assim, saca?
Uhum.
Do tipo... tipo, ter acontecido essa guerra e toda essa treta e esse jogo ser na semifinal de uma Copa e, saca, tudo isso meio que apontando pra acontecer esse momento. É, não é só o cara ser muito foda.
Eu concordo, só que eu acho que momentos propícios pra grandiosidades acontecem o tempo todo, entendeu? É justamente, uma das grandiosidades é justamente encontrar, tá ligado? É justamente, tipo assim, agora tem um contexto muito irado pra alguém lançar uma música que mude o que marque o Brasil, assim, um momento da nossa história. Tem totalmente.
Sim.
E, entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, sempre tem contextos e eles são explicados depois. Não durante, não antes.
Eu acho que os ápices dos contextos, assim, não são tão comuns, assim. Eu acho que, tipo, uma semifinal contra a Inglaterra, 4 anos depois da porra de uma guerra, e aí o cara tá lá pra jogar e rolar o troço, e o cara falar, é muita coisinha, velho.
Entendi, é muito conveniente, né, cara? Parece até que foi escrito, né?
É, parada, cara, né? É muita...
Eu entendo, mas eu acho que pro futebol, de repente, pra esportes, bem assim, né? Eu entendo, mas eu acho que pra outras coisas, em geral, na vida, entendeu? Tipo assim, agora é um momento propício pra vários, pra várias figuras muito marcantes marcarem o seu pezinho na história. De outras coisas. Né, de outras artes, de outros esportes e tal.
Sabia que o Maradona quase jogou na Portuguesa?
É, eu vi isso daí, cara. Ele,
que louco,
ele
né?
Quase jogou na Portuguesa, é verdade. Quase jogou na Portuguesa, e aí a Portuguesa falou, não, tá muito caro. Ah, muito maneiro, cara.
Ah, e aí a Portuguesa, sei lá, teve o... Pô, velho, que tristeza, deve ser uma tristeza isso, né? E eu fiquei sabendo também que teve outros times brasileiros que tentaram e tal.
Eles tentaram, mas depois dessa Copa, meu irmão. Se tava caro antes.
Mas a Portuguesa era o time que poderia ter tido o Maradona, cara.
Maradona no português, essa é a coisa mais aleatória do mundo. É até meio triste, assim, desculpa aí, galera portuguesa, mas é meio triste.
Cara, mas então, não sei, porque ele jogou pra caralho. Ele jogou, começou num time da Argentina um pouco menor, né? Aí foi pro Boca. Acho que ele começou no Argentino Juniors, uma coisa assim. Isso, foi pro Boca. Aí do Boca ele chegou no Barcelona, mas no Barcelona ele não foi tão bem, né? E aí ele foi pro Napoli. Eu acho que o Napoli não era um time tão... Acho que ele fez ser um time muito foda, assim.
Carregou, né?
É, não sei se era um time, sei lá, um top 3 do país, saca? E sim, não sei, de repente o cara na Portuguesa teria feito a Portuguesa ser, saca?
Ia ser muito legal imaginar isso, né, cara?
Porque se for ver os times grandes, assim, sei lá, quando tu pensa, sei lá, o São Paulo, o Flamengo, assim, tipo, o Zico poderia ter jogado na Portuguesa e a Portuguesa ter o tamanho de torcedor, ter, saca?
Sim, sim. Inclusive o Maradona era fãzão do Zico e ele falou que ele torcia pro Flamengo no Brasil.
É, louco isso, né?
Cara, tem uma expressão que o Maradona cunhou, que é tipo uma expressãozinha nacional, tipo 7-1 aqui, todo dia 7-1, tá ligado? Essas piadas aqui só a gente entende. Tipo um gringo chegar aqui, ele, que tá, como assim 7-1? Não vai entender nada, né? Só que acontece, no caso do Maradona, uma das frases mais famosas dele, que virou frase de todo mundo, que é o seguinte: em 1994, ele jogou, né, na Copa, nos Estados Unidos, a Copa do Mundo, e durante a competição ele foi suspenso porque ele testou positivo.
Tu lembra dessa cena?
Não, qual
que ele jogou, ele tava gordaço, né, sei lá, uns meses antes da Copa, mas gordaço mesmo, assim, de, porra, cara, bem roliço. Aí ele, pô, emagreceu do nada, pô, jogou a Copa, acho que ele jogou, né, não sei se jogou o primeiro jogo inteiro, o segundo jogo inteiro, mas aí ele foi fazer o teste, ele sai de mão dada com a enfermeira do campo.
Ele é foda,
né? Parece ele sendo de maldada com a enfermeira, assim.
Ai, cara, muito maneiro. E aí ele disse, nesse contexto, depois, né, perguntar ao jornalista também, né? E aí, o que aconteceu, cara? Você testou positivo? Você tá usando droga? Aí ele respondeu assim, ó: eu não me droguei, cortaram minhas pernas. E aí, meu amigo, todo mundo que usa droga na Argentina fala, quando alguém pergunta, ei, você usou droga? Não, eu não me droguei, cortaram minhas pernas. Rindo pra caralho. Ah, muito maneiro.
Esse bagulho de doping, de droga e tal, um bagulho muito foda, cara, de... Tem o John Jones, né, que é o cara, um dos melhores da história do UFC, assim. E ele, pô, cara, o cara já atropelou uma grávida, o cara já fez uns esquemas.
Caralho!
Ele já atropelou uma grávida, quebrou o braço da grávida, e aí ele saiu correndo do carro, aí aparece no vídeo ele voltou pra pegar o negócio que tava no porta-luva. Ele é, o cara é ruim, o cara é ruim. E aí, pô, mas ele é o melhor de todos os tempos. E aí ele caiu no doping algumas vezes, e uma foi por cocaína, assim. Uhum. E aí rolou coletiva de imprensa contra o cara que era, que ele já tinha ganhado, que é o Cormier, que é um cara foda demais e tal. E esse Cormier falando, ah, meu, sei que tu não tem vergonha, tu, tipo, tu cheira cocaína, tu é pra ser um exemplo e tal, e eu vou ganhar de ti, não sei o que. Daí o cara só, aí o cara só manda assim, cara, eu não dormi e eu cheirei cocaína pra caralho uma noite antes de ganhar de ti.
Olha, caralho. É disso que eu tô falando, tá ligado? O cara marca muito pra mandar uma dessas.
Então, e é bizarro que ele é um cara odiado pra caralho, assim. Uhum. Ele é odiado e ele só... Eu acho que os fãs odeiam ele só quando ele tenta parecer um cara bom. Tenta parecer um cara... Sei lá, eu tô lutando por Deus, sabe? Uhum. Porque o cara visivelmente, todo mundo sabe que ele é um lixo,
ser
assim.
Ser humano
ele é,
ruim, né?
Ele é um ser humano, né, cara?
Sim, sim.
E ele faz umas merda bizarras, assim. E aí quando ele tenta esconder, que a galera não abraça a ideia.
Aham, uhum, porque não parece de verdade, né?
É, quando o cara, tipo, tenta ser muito, sei lá, ouvir o assessor de imprensa e tentar falar a parada certa, a galera não curte. Tanto é quando ele fala esses troços, daí a galera... Pira muito, né? Tipo, foda-se, velho. Eu cheiro cocaína mesmo, ganho de todo mundo, não treino. O cara falava que... Aí descobriram que, sei lá, teve uma luta, assim, que ele quase perdeu. Aí os caras descobriram que ele curte, sei lá, 10 dias antes da luta, ele sai pra festa e não volta. Pra ter um desafio a mais na cabeça dele, pra ele saber se vai ganhar, sabe?
Caralho, cara.
Tipo, essa luta pra esse cara, que foi contra o Gustafsson, que ele não treinou, assim, o cara não treinou.
O nome do cara é Gustafsson?
O cara que lutou contra ele. John Jones é um outro cara que tem um troço de essa mente bizarra.
Protagonista, né? Tipo assim, é sobre ele, né? É, cara, o Maradona, ele definitivamente... Pô, o Maradona, cara, ele falava, eu sou de esquerda mesmo, tinha tatuagem do Che Guevara, ele era amigão do Fidel Castro, também tinha tatuagem do Fidel também. Ele era amigo, e ele tinha foto com o Hugo Chávez. O Lula, cara, ele postou uma foto no Facebook com a camisa do Brasil, escrito Lula, e aí ele colocou na legenda, um soldado de Dilma e Lula. Um soldado de Dilma e Lula, cara. Olha, pra que ele fez isso, cara, entendeu? Tipo assim, mano, o caminho tá dizendo, cara, tá, claro, tudo bem que depois dessa idade dele ali, naquele momento, foda-se, né, ele podia fazer o que ele queria. Uhum. Mas, todo mundo sabe que ele sempre foi assim, entendeu? Tipo, não é o correto pra ser uma lenda, pra ser um bom... Na verdade, não é nem lenda. Não é o correto a se fazer pra ser um bom profissional. Só que ele queria ir muito além de um bom profissional, né, cara?
Mas eu acho que todo mundo pensa isso que a gente tá falando. Todo mundo daria esse conselho se fosse amigo pro cara. Uhum. Mas se a gente for analisar os nomes que a gente fala aqui, é tudo os ser humano imperfeito que a gente viu as coisas, as merdas, assim.
Sim,
com certeza. É aquela parada de vulnerabilidade e de conhecer
a pessoa. Com certeza, né, cara? Você vê, você enxerga... Quando a pessoa que você gosta, admira, em qualquer aspecto, né? Ela mostra um pouco de humanidade e ela mesmo assim... Pô, o cara é o Maradona e ele falha. Você pensa, putz, eu falho. Talvez eu também consiga um dia ser um Maradona, tá ligado? Se ele também falha e ele é tudo isso...
É, o ser humano é apaixonado por uma história de reviravolta e de recuperação, esse tipo de coisa, assim. Mas eu não vi o Maradona jogar, né, cara? Não tô ligado, só vi os highlights e tal, mas eu não vi nada. Todo mundo velho fala que é o segundo cara mais foda, né, depois do Pelé, assim.
É, uma galera realmente... Ele gostava muito do Pelé, tá? Muita gente gosta de fazer as comparações, né? Mas o Pelé e ele eram gente boa, um era amigo do outro. Pelé mais velho, né, de outra época. Mas, inclusive, em 2005, teve um talk show do Maradona, numa TV argentina, que se chamava La Noche del 10. E aí, no primeiro episódio, começou com o Pelé, tá ligado? De tão brother que eles eram, um talk show, e não só durou a primeira temporada, mas não importa, né, cara? Tipo, o Pelé e o Maradona não eram inimigos igual a galera gosta. Na verdade, esse papo de que Brasil e Argentina são rivais e tudo mais, o Maradona sempre quando um país, depois da Argentina, claro, a Argentina perdia uma Copa, o Maradona torcia pra todos os países latino-americanos, tá ligado? Então, tipo, torceu pro Brasil muito, torceu pro México muito também.
Mas a gente é assim também, cara. Eu acho que na hora de ver, sei lá, eu prefiro muito mais que a Argentina ganhe do que a Inglaterra, por exemplo. E eu não sei porquê. Uhum. É o bagulho de instinto, acho que por estar próximo e ser vizinho.
Uhum.
E na minha cabeça também tem um lance da rivalidade também, que eu acho que é de futebol pra caralho. E pra quem é gaúcho também tem uma rivalidade um pouco maior com o argentino, né?
Aham, uhum, é verdade. Gaúcho é diferente. Inclusive, Maradona, ele jogou não, né, no Grêmio. Ele tem uma camisa? Tirou uma foto com a camisa do Grêmio, não foi?
Tem. Se procurar, tem ele com uma foto com a camisa do Grêmio, ou seja, ele... Teve oportunidade de encostar no manto. E também tem, acho que ele tem uma foto com umas crianças vestidas com a camisa do Grêmio também. Mas eu nem sei se ele jogou no contra o Grêmio, não tô ligado, assim. Não cheguei a acompanhar isso.
Pode crer. Você falou, né, cara, do Romário, que, pô, Romário, eu vi muito jogar, eu era fãzão do Romário. Eu sou o Romarinho, né, cara? Romarinho no Morro da Cruz.
Claro,
e cara. E aí, pô, todo mundo conhece, se você chega em Angra dos Reis, você só fala assim, Romarinho no Morro da Cruz. Eu vi, tipo, dezenas de pessoas contando minhas histórias, assim, em campo. Aí, cara, uma coisa interessante é que, assim como o Romário também, naquele, quando ele tava jogando no Fluminense, ele meteu porrada no torcedor que tava xingando ele. Eu não consigo dizer isso sem rir, cara. O Maradona também, em 1994, ele tinha um montão de jornalistas em frente da casa dele, na verdade, a mansão dele, né? E aí, meu irmão, ele puxou uma espingarda e começou a dar tiro em todo mundo. Ficou puto. Então, azar da frente, caralho. Aí ele foi condenado a 2 anos de prisão, só que ele pagou, né, obviamente, a fiança.
E ele também tem umas brigas de campo, cara. Tem uma que ele deu uma joelhada bonita, assim. Ele era meio bom na joelhada no rosto, assim. Pois
é. Latino-americano, né, cara? O nosso povo é um povo que todo mundo aqui na América do Sul é muito violento, cara. A gente não tem noção do quanto a gente é mais violento do que os outros países. Tudo pra gente é porrada, tudo... Até os elogios. Ah, seu pau no cu, te amo.
Mas, cara, é que eu acho o futebol argentino é uma grosseria sem fim, assim, né, cara?
Pode
ver. Tu vê os jogos de Libertadores, assim, principalmente... Ah, hoje em dia, não tanto, assim, não é... Mas até, cara, eu, assim, como gaúcho, meu lugar de fala, ver as pessoas, até as crianças argentinas jogar futebol na praia é uma pancadaria sem fim, assim.
Uhum.
A galera é bem agressivo, assim, né? O futebol é bem agressivo.
Pode crer.
Isso que deve ser uma parada muito mais bizarra do cara ter surgido na Argentina com, sei lá, 1,60m e se jogando bem pra caralho. Imagina que esse cara não apanhava, velho.
Pois é, né, cara? É isso que eu tô falando. O cara teve que tirar. Eu acho que, de repente, cara, isso até explica, né, cara? Porque a pessoa aprende a encontrar um lugar lá dentro dela pra puxar energia em momento que não dá mais pra ter energia, tá ligado? Às vezes. E aí, às vezes, é justamente isso que é um diferencial, né, cara? Tipo... Às vezes a agressividade nossa é muito isso. Às vezes a gente descobre que somente com muita agressividade que a gente consegue resolver os problemas na vida. Quando você é muito pobre, quando você, porra, não tem uma situação muito legal. O Maradona era fodido de vida, cara. O Maradona era fodidaço mesmo, assim. Ele já chegou a falar que já passou fome e tal. Então, a vida dele era difícil pra caralho. E a gente vê que, acho que quando você atinge um poço tão fundo, cara, é só na base do ódio, cara. É só na base do ódio que você consegue construir e subir de novo. É bonito isso, é triste, mas é bonito também, né, cara?
É, essa galera geralmente de esporte, bem, esses esportes mais populares, a galera for pegar a porcentagem que se fudeu muito feio na vida, velho. É muito louco, né, cara? É a maioria, assim, né?
Verdade, cara.
E mais ainda com esportes... Quanto mais agressivo o esporte, mais humilde a origem, né?
É verdade.
Tu olha boxe, MMA, essas paradas... Olha os lutadores de MMA do Brasil, tu vai ver, velho. Os caras que estão indo bem, só os caras que passaram fome, cara. Tem uma vida desgraçada, a grande maioria, né?
Bem, menino Níquel, agora pra gente terminar esse episódio, pra eu provar pro brasileiro que Maradona era um vencedor, tá bom? Quero provar esse episódio aqui, o ponto final aqui, nessa discussão. Maradona, como você apontou aí, ele foi obeso, realmente. E aí, em 2005, que ele queria emagrecer, ele fez uma bariátrica, né?
Tudo bem. Sim.
Só que o Maradona é um vencedor, né? O Maradona, ele foi lá, ele falou, bariátrica? Ele venceu a bariátrica e em 2015 teve que fazer outra. Parabéns, Maradona.
A bariátrica, tu coloca um grampo no estômago ou tu tira um pedaço do estômago?
É, tem várias. Tem uma que você coloca grampo, tem uma que você tira um pedaço. E aí tem o lado positivo e o lado negativo de cada uma, assim.
Uhum.
Mas tem como você fuder com tudo, assim. Não é um garantido, não.
Eu olhava o cara, mas ele não era um cara obeso. Aqui na minha cabeça, a pessoa que quando faz uma bariátrica é que realmente é muito, muito obesa, assim. Eu nunca vi fotos do Maradona que eu falaria, esse brother tem que fazer uma bariátrica.
Cara, tem uma foto dele que ele tá muito gordo. Tipo assim, ó, Maradona obeso. Tô colocando aqui. Que ele tá, tipo assim, realmente, você fala, ah, tá. Tipo, tá muito. Tem uma que ele parece, sei lá, um bonequinho, cara. No outro, um vídeo... Não, é fake esse vídeo, eu acabei de conferir. Mas tem um Globo Esporte aqui, ó, uma foto. Tá muito gordo.
Isso acontece pra caralho, né? Porque imagina, o cara é atleta profissional, imagina que o cara não queima de energia e aí o cara se aposenta.
É isso aí.
Deve ser muito difícil o cara manter o físico. O cara deve estar acostumado a comer que nem um animal.
Exatamente. Pra compensar a energia, né?
Sim, e sim.
Jogar. Uma pena que nosso Maradona, que se dizia de esquerda mesmo, tá bom? Deixar isso claro aí. Ele fala, sou de esquerda mesmo, cara, gay. Torcia pro latino-americano, os hermanos, que tinha foto com o Fidel, foto com todo mundo de esquerda. Um soldado, Níquel. Um soldado de Dilma e Lula. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso.
Morreu o jogador dos professores de história, né, cara?
Morreu, cara, morreu. Infelizmente aí. É uma lenda que ele esteja num lugar melhor e que a gente não se esqueça. Esse cara foi absurdo mesmo, realmente.
Tá bom, se tu diz, eu acredito.
Então é isso, menino Níquel. Essa é a história de Diego Maradona, Malvinas e Mão de Deus.
Fica aí, porque tem informações importantes. Tem episódio toda segunda-feira, esses especiais da KTO que a gente faz sobre esporte. E aí, se tu quiser dar uma dica, que é fala do esporte, pode mandar um alô lá pra gente do arroba história pros brother. Toda quarta-feira tem episódio, no episódio normal, de história, também, mesma coisa. Teve uma ideia do episódio? Manda lá pro DM, pro arroba história pros brother. A gente... não é só isso que a gente tem mesmo, a gente só precisa que você assine no Spotify, no Deezer, né, pro podcast, deixar o reviewzinho, né, pro podcast. No YouTube, a gente tá lá no YouTube também, já segue lá, que não sei, o universo é uma coisa louca, pode ser que um dia aconteça mais coisa lá, sei lá. Segue no História Pros Brother. E é isso, se quiser mandar um alô pra mim, é arroba Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, tá bom? Tô em várias redes sociais diferentes. Você, por favor, aí, menino Níquel, falou pra você seguir a gente em todas as redes, incluindo o YouTube, que muita coisa vai acontecer de maneira lá ainda. 2021, várias coisas de maneira vão acontecer.
2021, 5 anos em 1.
esqueci que esse era o slogan. 2021, 5 anos em 1. Você segue lá, nós. E você também pode ouvir o meu outro podcast, se você estiver interessado. O História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados. Mas, ó, é sábado História em Meia Hora. Só que quarta-feira é História pros Brother. Só que segunda-feira é História pros Brother com KTO. E sempre tem, além desses, coisas extras aqui. Então segue pra você não perder nada que a gente lançar.
Boa dica, professor. Muito obrigado, professor. Adeus, claro. Professor. Tchau, tchau. Tchau.